Capítulo 17. O Mascate. A corte comentava a chegada do novo príncipe. A jovem rainha estava grávida havia alguns meses e o rei Borgos logo teria um herdeiro. Como sabe que é um menino? Perguntava a rainha uma de suas amigas. Não sabemos, na verdade. Borgos acredita que seja, respondeu ela com o desinteresse de sempre. Passado algum tempo desde seu rompimento com Leina, Borgos parecia não lamentar tanto por aquela com quem não se casou, mas por aquela com quem foi obrigado a se casar. Sua esposa, devido às suas futilidades, era causa de constante decepção. A expectativa pela chegada de um filho, contudo, trazia algumas esperanças ao coração do jovem rei. Imaginava que o instinto materno pudesse tornar a rainha menos desprezível. Esperava que o filho pudesse trazer ao casamento ao menos uma convivência mais interessante. Todos nós cometemos alguns erros na vida, filho, uns mais, outros menos. Mas não posso acreditar que está pensando em acreditar nesta ilusão. Que ilusão, minha mãe? Perguntou Borgos. Há de pensar que, se um casamento é ruim, caberá a um filho salvá-lo. Pense na criança, Borgos. Tão pequena, e você já está lhe atribuindo tamanho desafio? Coloque-a para lutar à frente do exército e a tarefa não será tão difícil. E o que faço? Perguntou o jovem rei, consternado. Não há o que fazer, Borgos. A realidade de um rei é muito peculiar. Tanto já não conversamos sobre esse assunto. O poder é aparente, a liberdade quase irreal. Mais livre é o homem quanto mais longe está do poder. Você tem Pois estou farto disso, disse Borgos rapidamente, interrompendo sua mãe. Borgos levantou-se e fechou a porta para então continuar. Será que a sorte que tanto dinheiro deu ao pai dela quis lhe pregar uma peça, concedendo-lhe uma filha tão estúpida? Não foi a sorte a responsável por essas coisas, filho. Foram as escolhas do homem. Sobre escolhas você deve entender um pouco, certo? Sobre escolhas e sobre arrepender-me delas, lamentou. Se lhe serve de consolo, Borgos, apesar de seu filho dificilmente lhe trazer uma melhor relação com sua esposa, vai auxiliá-lo fazendo-o pensar menos no assunto. Isso pode ser algum alívio, ainda que pequeno. Ainda que pequeno, repetiu Borgos, qualquer alívio, garanto, minha mãe, seria enorme. Vamos, Borgos, anime-se. Em breve seu filho estará em seus braços e, se toda a Sindávia espera que você seja um bom rei, esta criança não deseja nada além de um bom pai. É sempre o momento de se fazer escolhas. E se as do passado não foram bem feitas, há continuamente novas oportunidades no presente. O jovem rei lembrava todos os bons momentos junto a Leina. Sua resignação era apenas aparente. Não revelados, o rei ainda possuía profundos sentimentos por aquela que ele fora forçado a abandonar. Sentimentos tão fortes quanto os de antes. 3 anos se passaram sem qualquer contato, mas, internamente, não havia um dia em que Borgos não alimentasse a esperança de reencontrar sua amada. Sei que não pode esquecê-la, meu filho, mas um homem não consegue viver apenas de um pensamento. Lembre-se do que acabo de dizer. Você tem escolhas a fazer e uma delas se aproxima. Terá que escolher se deseja ser um bom pai ou um pai como foi o de sua esposa. Esteja certa de que cumprirei com essa função como cumpri com todas as outras, finalizou Borges. Mas mudando um pouco de assunto, lembra-se de que uma vez tivemos a visita de um mascate aqui no castelo? Aquele dos tapetes? Sim, eu me lembro. Seu pai até me comprou um belíssimo para nosso quarto. Pois parece que ele virá aqui amanhã. E quero que você esteja à vontade. Qualquer tapete que quiser, pegue. Ele é seu. Oh, Borgos, não há necessidade disso. De certo que há. Sei que aquela lá vai querer um. Se não, vários tapetes, disse Borgos, referindo-se à própria esposa. Por que não posso dar um também à minha mãe? Eu agradeço, meu filho meu, mas é uma ordem do rei, senhora, brincou Borgos. Bem, majestade, disse a mulher curvando-se em bem-humorada reverência. Se assim é, acatar é tudo o que me resta. O rei sorriu. Agora, filho, se me permite, preciso verificar um pequeno problema. Que problema? Ah, Borgos, há todo tipo de desocupado neste castelo. Você acredita que um membro da corte está sugerindo que façamos uma representação da Batalha de Hunuts todos os anos? Não é com o dinheiro dele, comentou Borgos. O pior não é isso. Antes mesmo de a ideia ter sido discutida, ele já definiu qual papel o filho dele vai representar. E já conseguiu arrumar confusão com um outro homem que também queria o mesmo papel para o filho dele. Quanta discussão importante, não é, minha mãe? Ironizou o rei. Ah, nem me fale, Borgos. Por causa de um teatro? E que papel o desocupado está reclamando para o filho dele? O mesmo que você representou, está lembrado? O do cavaleiro do rei. Não o do lado o da Gari, certamente, mas o do nosso lado. Então está decidido. Diga a ele que eu concedo autorização para a realização da festa, não todos os anos, mas todos os meses, se o filho dele conseguir representar o papel dos dois cavaleiros ao mesmo tempo, disse Borgos, sorrindo maliciosamente. O rei permaneceu no quarto após a saída da sua mãe. Ouvia um grande alarde vindo dos corredores. Eram as vozes de sua esposa com as amigas. Só sabiam falar de tapetes. Onde ele está? Perguntou a mulher ansiosa. Avisaram-me que ele passou pelo portão. Estou certo de que estará aqui em breve, se souber esperar, respondeu Borgos, um tanto irritado. A jovem rainha, pouco sensível à repreensão, rapidamente retomou sua excitação em sua conversa com as amigas da corte. A mãe de Borgos a olhava com pesar. Majestade, ele está aqui, anunciou o guarda. Pois mande-o entrar. A porta se abriu. Do lado de fora do salão estava o mercador de tapetes, que não ousou entrar sem que lhe fosse expressamente permitido. Outro homem aguardava ao seu lado. Aparentava ser um ajudante. O que estão esperando, homens? Disse o rei em voz mais elevada. Os guardas fizeram sinal e os dois homens entraram. Não traziam, a princípio, quaisquer tapetes para a surpresa do rei. De repente, um pequeno carro de madeira, como uma carroça, abarrotado de tapetes, apareceu à porta. Os olhos de Borgos se arregalaram. Eram tantos tapetes que as mulheres até se calaram por uns momentos, breves momentos. Majestade, disse o mascate, caminhando até o rei e curvando-se com um pequenino tapete nas mãos. Ouvi dizer que um novo príncipe está a caminho. Queira receber este modesto presente. Muito nobre de sua parte, respondeu o rei. Aceito-o com satisfação. Peço perdão pelo atraso, majestade, mas foi penoso subir até aqui com todos esses tapetes. E ainda há outros lá embaixo. Foi preciso o auxílio deste transporte improvisado. Foi o que me espantou, respondeu Borgos. Da outra vez que veio, não trouxe tantos assim. Bem, o reino está crescendo, majestade. Imaginei que mais pessoas desejariam tapetes. O rei olhou para as mulheres extasiadas. Bem, parece que você acertou. Olhe só para elas. O mascate estava feliz. Talvez vendesse muitos tapetes naquela manhã e possivelmente alguns dos mais caros. Os exemplares começaram a ser espalhados pelo grande salão. Quando todo o chão e quase toda a mobília estavam cobertos por tapetes, o rei olhou de relance para o carro. Pelo menos metade de seu conteúdo ainda não havia sido retirado. Mas você tem belíssimos tapetes aqui, exclamou Borgos, preparando um plano para se livrar da situação. Como são muitos, creio que as mulheres não se contentarão em escolher sem analisar muito bem cada um deles. A jovem rainha concordou com a observação de Borgos, tendo a imediata aprovação das amigas. Sendo assim, continuou o rei, creio ser melhor que escolham com calma. Cuidarei de alguns assuntos enquanto passam o dia aqui. Isso tomará toda a tarde e eu não quero que se apressem. Eu escolho um para você, disse a jovem rainha, bastante entusiasmada. Borgos concordou com a cabeça e, antes de sair do salão, aproximou-se de sua mãe, murmurando no seu ouvido. Minha mãe, não esqueça de escolher o seu também. E rápido, pois a concorrência aqui é desleal. A velha rainha sorriu docemente. Borgos saiu do atapetado salão para se recolher a seus aposentos. Passou o resto da tarde a escrever uma longa carta até que um dos guardas veio à sua porta batendo com exaltada força. Mas o que é? Disse o rei impaciente ao abrir a porta. O mascate, senhor. O mascate está morto. Borgos apressou-se para chegar ao salão. Tudo parecia normal. Eles não sabem ainda, elas não sabem ainda, senhor, alertou o guarda. O mascate foi encontrado morto lá embaixo. Disse que iria trazer alguns tapetes especiais que tinha reservado para o final. O homem estava demorando muito e estranhamos. Quando descemos para procurá-lo, ele estava caído ao lado dos tapetes. E onde está aquele outro homem? Perguntou o rei. O ajudante. Não sei, aquele outro que estava junto, onde ele está? Os guardas o prenderam, senhor. O mascate tinha terminado uma refeição quando chegamos. O outro homem está preso lá embaixo. Acabou de acontecer, senhor. Não dissemos nada para as senhoras para que não ficassem assustadas. Fizeram bem. Mas agora é necessário descobrir o que aconteceu. Se tivermos um assassino no castelo, precisamos... Bem, ao menos ele já está preso. Tem certeza de que ele está preso, não tem? Absoluta certeza, senhor. Eu mesmo o prendi. Então vá lá. Preciso que examine o mascate e traga notícias. Eu ficarei aqui no salão. O homem fez uma reverência e se virou quando foi novamente chamado pelo rei. Mais uma coisa. Peça alguém que traga os outros tapetes e vamos acabar logo com isso. Sim, senhor. Borgos entrou no salão. Sua mãe percebeu a tensão na expressão em seu rosto, as outras apenas para os tapetes tinham os olhos. Borgos se sentou. Senhoras e senhoritas, peço gentilmente que se apressem. Temos um problema e precisamos finalizar esta exposição. Escolha rapidamente um tapete, cada uma de vocês, e poderão considerar como um presente do rei. Nesse momento, chegava a última remessa de tapetes trazida por um dos guardas. Grande algazarra tomou conta das mulheres, que levantavam e abaixavam pontas de tapetes na intenção de escolher o melhor que pudessem. Muito tempo se passava, poucos tapetes eram escolhidos. Eu disse que tinha que ser rápido. Vocês não têm ouvidos? Disse o rei irritado. Decidam-se logo e avisem os guardas para que levem os tapetes aos quartos de vocês. Vamos? Uma das moças parecia não saber escolher. Tome, fique com este, disse o rei apontando-lhe o tapete. Agora vá. Borgos, por que está tratando minhas amigas assim? Talvez não, você não saiba que ser rei é mais do que ficar vendo tapetes. O mascate está morto, mulher. Acredita ser um problema mais importante que os seus malditos tapetes? Esbravejou o rei. A moça indecisa saía do salão com seu tapete e pôde ouvir assustada a declaração do rei. Porgos, por favor, disse a velha rainha como quem pede calma. Por favor, não é uma questão de favor, minha mãe. Veja se não temos uma real preocupação aqui. E eu lá tenho cabeça para pensar nos probezinhos dos tapetes? Disse Borgos em tom de escárnio. A jovem rainha principiava a chorar, mas ao receber um prudente olhar da mãe de Borgos, conteve-se. O guarda retornou, encontrando o rei acompanhado apenas de sua esposa e de sua mãe. Elas estão sabendo, tranquilizou o rei. O que descobriram? Veneno, majestade. A comida do mascate estava cheia de veneno. O outro homem está morto também? Perguntou o rei. O guarda olhou com receio antes de responder. Não, senhor, mas talvez esteja em breve. Sua comida está intacta. Nenhum veneno. Acreditamos que foi ele, senhor, para ficar com o lucro das vendas. É o que parece, disse o rei. Cedo para concluir, meu filho, disse a velha rainha. Ele se disse inocente, completou o guarda. E alguém, por acaso, se diz culpado? Retorquiu o rei. Precisamos interrogar esse ajudante severamente. Sim, senhor, mas há um outro problema. Mais um? Fantástico. E qual é? Uma criança, senhor. Quando fomos recolher os últimos tapetes, encontramos uma criança entre os rolos. Um raptor. Este ajudante está me parecendo mais esperto do que imaginávamos. E de quem é a criança? Quem tem filhos pequenos em nossa corte? Perguntou o rei, como que para si mesmo. Este é o problema, senhor. Já verificamos e todos estão bem. A criança parece que... Parece o quê, homem? Diga. Parece que é filho do próprio mascate, senhor. Borgos fez silêncio logo após receber a notícia. Depois pediu que o homem se explicasse. O outro homem, senhor, o ajudante, disse que o menino é filho do mascate. O garoto estava escondido nos tapetes para que não descobríssemos. Pelo que entendi, o mascate não tinha com quem deixar o filho. E como partiriam hoje mesmo, depois que vendesse os tapetes? E o que o ajudante diz sobre a comida? Nada, senhor. Ele diz que os dois se sentaram para comer e que pouco depois o mascate começou a passar mal, derrubando sua comida no chão. Em seguida nós chegamos, mas o homem já estava morto. Onde está essa criança agora? Ela está lá embaixo também. Uma criada está cuidando dela. O que devemos fazer? Quanto ao homem, a decisão não cabe a mim. O conselho julgará se ele é ou não culpado. E se for, certamente morrerá. Quanto à criança, bem, não há o que julgar, pois não há crime. Podemos levá-la a algum vilarejo, senhor. Alguém talvez queira criá-la. Borgos olhou para a mãe, cuja expressão em nada lhe ajudava a tomar uma decisão. Sua esposa parecia concordar com o guarda. De súbito, uma criada entra pelo salão, seguida por dois guardas que tentavam alcançá-la. Majestade, eu... disse a moça, tentando recuperar o ar. Dois guardas finalmente a agarraram pelos braços, tentando conduzi-la para o fim do salão. Esperem, disse o rei. Soltem essa mulher. Senhor, disseram que vão matá-lo. Os guardas disseram que vão matar os dois, o homem e a criança. E por que você se importa com isso, senhora? Perguntou o rei. Meu filho morreu há alguns dias, majestade. Era meu único filho. Por favor, permita-me que eu fique com o garoto. Não o matem. Ele não tem culpa de nada. Eu não posso mais ter filhos. Por favor, majestade, por favor, eu lhe imploro, disse a mulher ajoelhando-se aos pés do rei. Não me disseram que matariam a criança, repreendeu o rei olhando para o guarda. Senhor, talvez eles considerem que será a mesma coisa. Se a deixarão em alguma vila, uma criança pequena assim, é provável que não consiga... Preste atenção, Atenção, soldado, disse o rei em tom respeitoso. Está vendo aquela mulher ali? Ela é a minha esposa, sua rainha, e espera um filho meu, que caso você viva até lá, um dia será o seu rei e rei dos seus filhos. Convença-me de que criá-lo e matá-lo é a mesma coisa. O guarda não teve palavras. Ajoelhou-se e pediu perdão ao rei. Borgos olhou para a criada que invadira o salão desesperadamente e voltou-se para o guarda. Levante-se, homem. Uma vida está a caminho, disse Borgos, apontando novamente para a rainha. Se para cada vida que surgir decidirmos acabar com outra, a Sindávia jamais crescerá ou prosperará. Você dizia que levaria uma criança para ser criada por alguém. Pois já encontramos uma pessoa interessada em fazê-lo. Do que mais precisamos? Creio que de nada mais, senhor. O problema da criança acaba de ser resolvido pelo senhor. Com brilhantismo, se posso dizer. Ah, não me venha com bajulações agora. Desça e comunique minha decisão aos demais. E depois, traga a criança até aqui. Sim, senhor, disse o guarda saindo do salão. O rei se sentou, parecia um pouco aliviado. Percebeu que a criada ainda estava ali, de pé ao seu lado. Muito obrigada, majestade. Do fundo do coração eu agradeço, disse ela. Não há o que agradecer. A senhora nos poupou de um grande transtorno, ponderou o rei. Diga-me, que nome dará ao menino? Ah, não, majestade. O homem que foi preso falou que ele já tem nome, e tem mesmo. Tem uma fita na roupa dele, é Antígone,